Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado, sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo uma nova edição do programa Justiça para Todos. Ao longo desta semana, o Tribunal de Justiça do Paraná participa da 28ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de todo o país. As diversas comarcas aqui do estado realizam mutirões de julgamentos e audiências para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. E realizam palestras, rodas de conversa, iniciativas e escolas. Enfim, são várias ações. E é sobre esse enfrentamento aos crimes e violências contra a mulher e também sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que nós conversamos a partir de agora com a magistrada Tatiane Bueno Gomes. Ela é juíza de direito da comarca de Palmas há 10 anos. Isso mesmo, né, magistrada? Seja bem-vinda ao programa.
Boa tarde, obrigada. Isso mesmo, coincidentemente, na data de hoje, eu completo 10 anos como juíza titular aqui na comarca de Palmas, no Paraná. A gente sempre tem que falar que é Palmas no Paraná, Patrícia, porque vira e mexe eu falo que eu sou magistrada em Palmas. Uhum. E o pessoal comenta, nossa, mas você vem lá do Tocantins. É Palmas aqui no sudoeste do Paraná.
É verdade. Doutora Tatiana, primeiramente, quero agradecer a sua disponibilidade para esta entrevista. Falei da Semana Nacional, né, da Justiça pela Paz em Casa, que está acontecendo, uma iniciativa bastante importante e que traz muitos impactos. Por que é tão necessária, né, realizar esse tipo de ação, esse tipo de atividade é tão necessária, magistrada?
Eu acredito que ela é imprescindível para a gente dar uma maior divulgação, para a gente conseguir atingir todas as classes, todas as pessoas acerca desse importante tema, né? Então, penso que nesta semana voltada a atividades que coibam, né, a violência doméstica familiar, uhum, ela é importante para que as pessoas falem sobre o tema, que as pessoas reflitam sobre o tema e assim a gente consiga dar uma divulgação maior para esse projeto que é nacional, né?
Uhum. Como que a senhora vê, no contexto atual do Brasil, a situação de mulheres e meninas, inclusive, né, levando em consideração esses 10 anos em que a senhora atua aí na comarca de Palmas também, né? Como que a senhora vê todo esse contexto da violência de gênero?
Então, a gente sempre tem aquele objetivo de tentar diminuir, né? Eu digo que coibir totalmente seria, sim, um sonho, mas ainda vemos que estamos bem, bem difícil de atingi-lo, né? Eu não sei, Patrícia, se hoje as mulheres têm mais informação, se elas procuram mais as instituições ou se o número aumentou. Eu sempre fico nessa dúvida se, de repente, alguns anos atrás não era feita tanta divulgação do sistema de justiça, das entidades que atuam nesse enfoque. Eu sempre fico pensando, será que antes não tinha tanta violência ou era ela reprimida, era guardada às sete chaves, né? Porque hoje, e o que eu vivencio em todo esse período, a minha impressão é que hoje ela aumentou muito, mas eu não sei se aumentou muito o número de casos ou aumentou o número de pessoas que procuram a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Sistema de Justiça. Mas aqui na minha comarca, assim, eu tenho um número muito, muito grande de processos. Todos os dias são inúmeras medidas protetivas de urgência. Todos os dias eu tenho audiências que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher. Então, para mim, assim, são números alarmantes. parecem estar diminuindo, embora toda, né, essa preocupação, todos esses projetos, toda essa atenção especial que a gente tem dado para o tema.
Sim, nós temos, não é mesmo, então, obtido avanços, né? A senhora acredita nisso desde, principalmente, né, com a Lei Maria da Penha, temos avanços, temos vitórias aí nessa área, mas também ainda há muitos desafios que o judiciário enfrenta ao lidar com casos de violência doméstica, principalmente, né, na aplicação das medidas protetivas?
Então, nós tivemos um grande avanço, com certeza. As medidas protetivas, no meu ver, elas contribuem muito, elas ajudam muito as mulheres, as pessoas que estão nesse ciclo de violência. Elas são muito céleres, então, a pessoa que vai hoje na delegacia requerer uma medida protetiva, no mesmo dia a gente já concede essa medida, então ela é muito rápida, mas ainda nós temos muito o que ajustar, muito o que trabalhar, né? E a última temática que a gente vem conversando, eu participo de um comitê, é um comitê de enfrentamento de violência contra as mulheres, né? Um programa do Estado, a secretária responsável é a deputada Leandre, e eu represento o Tribunal de Justiça nesse comitê. E nas últimas reuniões, nós temos visto que, além da dificuldade de atingir, né, as mulheres da nossa comunidade, a gente tem uma dificuldade e um desafio maior ainda, que é atingir as mulheres que vivem em territórios indígenas, né? E nós temos um número muito grande no Paraná. Quando a gente pensa assim que, não, são poucas mulheres, são poucos territórios, não. Nós temos muito, nós temos aqui em Palmas, nós temos em Laranjeiras, Mangueirinha, Manoel Ribas, na própria região metropolitana de Curitiba, e conseguir alcançar essas mulheres, conseguir levar o que a gente entende por proteção, é uma dificuldade muito grande, né? Uma dificuldade muito grande da gente conseguir acessar, é uma dificuldade grande delas virem acessar também o sistema de proteção que a gente oferece. Eu tenho a impressão que esse vai ser, assim, um desafio muito grande para o próximo ano.
Sim, então as mulheres indígenas, elas sofrem ainda mais com essa violência devido aí às dificuldades que a senhora falou, assim como eu quero aproveitar e perguntar também, né, isso se estende para as mulheres negras também?
Também, né, existe um estudo que nos informa que os índices de violência doméstico-familiar contra indígenas e negras é maior do que no restante da população. Em especial com relação às mulheres indígenas, elas vivem em seus territórios, na maioria das vezes são, vamos dizer que, liderados por caciques do sexo masculino, né? E essa violência que elas têm ali dentro é muito difícil de chegar até nós, né? Existe uma própria cultura, legislação deles, eles, né, têm um regimento próprio para determinadas questões que acontecem dentro da aldeia, então muitas vezes não chegam até nós. E quando chega, a gente não consegue encontrar o agressor ou não consegue deferir as medidas adequadas, tem uma questão de território, então sairia a mulher do território ou sairia o agressor. E é uma situação bem complicada também, porque eu acho que muitas vezes a liderança indígena, eles querem solucionar da forma deles e não é a mais efetiva, no meu ponto de vista, trabalhando com territórios indígenas, como eu trabalho aqui em Palmas há 10 anos.
Uhum. Em relação às políticas públicas, né, para a mulher, também para as comunidades, né, como comunidades indígenas, para a população negra, enfim, o que a senhora acha que ainda precisa ser feito para melhorar, né, para combater essa violência de gênero no nosso país?
Eu acredito que o que nós precisamos melhorar, assim, de imediato, é capacitar os agentes que estão recebendo essas mulheres, essas vítimas. Então, a gente precisa capacitar as pessoas que estão lá no postinho de saúde, as pessoas que estão numa UPA, o pessoal que atende pelo CREAS, pelo CRAS, até os agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar,
sim,
porque eles, esses agentes são a porta de entrada da mulher que sofre violência, né? Quando ela procura, ela não vem direto ao judiciário. O judiciário, ele precisa ser instigado, né? Precisa ser proposto uma demanda para o Poder Judiciário possa, de alguma forma, contribuir, proteger essa mulher. Então, esses órgãos todos, eles precisam ser capacitados para acolher devidamente essa mulher, né? E, principalmente, ter um fluxograma para que eles possam atendê-la e depois repassar para o local competente, para que aquela demanda dela realmente tenha uma solução, né? Que não pare apenas nessa entidade que recebeu a mulher, que foi a porta de entrada dessa mulher. Uhum. Então, para mim, eu acho que aqui nós temos um problema que precisa ser trabalhado, né? No Comitê de Enfrentamento à Violência, a gente tem falado muito sobre isso, inclusive é um dos focos desse comitê é realmente capacitar esses agentes que recebem essas mulheres vítimas de violência.
Uhum. O que a violência contra a mulher revela sobre a nossa sociedade, magistrada?
Olha, ela revela que a gente tem muito a amadurecer ainda, né? Aquele olhar de que a mulher apenas serviria para ficar dentro de casa, como a mãe dos filhos, aquela que vai cuidar dos afazeres domésticos. Esse olhar ainda existe, muitos homens entendem que ali realmente é o único lugar devido para a mulher e a tratam como um objeto, né? Então, ele que sai para o trabalho, ele que provém o sustento, a mulher tem que ser uma servidora dele, né? Um objeto de propriedade desse homem. E hoje nós vemos que não é isso, né? Nós temos mulheres em cargos de poder, em cargos de liderança. Nós vemos que hoje a mulher, ela pode ser tudo o que ela almejar, né? Recentemente agora nós temos a nossa primeira presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que eu tenho certeza que fará um excelente trabalho. E esses pequenos passos vêm para mostrar que a nossa sociedade ainda precisa amadurecer e que a gente precisa entender que a mulher pode se destacar em qualquer ambiente, né? Seja de trabalho, seja mesmo em casa,
sim,
que é uma função extremamente importante, mas que isso não é nenhuma forma de menosprezo, pelo contrário, né? Tanto o homem como a mulher pode ser o agente administrador da casa, o agente que cuida dos filhos, mas também a pessoa que lidera uma empresa, que trabalha em qualquer setor de administração pública ou de entidade privada.
E nesse contexto que a gente está debatendo aqui, magistrada, as denúncias ainda são, né, um dos caminhos que ajudam aí a combater a violência, a tirar, né, uma mulher de uma situação de perigo iminente?
Com certeza, né? Essa semana, inclusive, eu estava fazendo uma audiência e uma testemunha era uma vizinha.
Sim.
E essa vizinha, ela falou assim que ouviu a mulher pedindo ajuda, pedindo para ligar para a polícia, mas que ela não quis se meter, porque aquilo era um problema familiar. Então, assim, isso a gente precisa tirar da nossa cultura, da nossa sociedade, de que o problema entre marido e mulher, ninguém coloca a colher. Pelo contrário, as pessoas têm que sim, é um dever chamar a polícia, fazer denúncia em prol, sei lá, da vizinha, de um parente, e é assim que a gente vai conseguir exterminando aos poucos essa violência.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade novamente. Muito obrigada por trazer, né, essas ações, o trabalho que é feito pelo Judiciário. Muito obrigada nesse assunto que é tão urgente, né? Tão importante, né, magistrada?
Eu que agradeço, Patrícia. Estou sempre à disposição. Um grande abraço, tá?
Um grande abraço. Até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Você que está acompanhando aqui o programa Justiça para Todos. Acabei de conversar com a magistrada Tatiane Bueno Gomes. Ela que atua como juíza de direito na comarca de Palmas. Falamos aí sobre enfrentamento, combate à violência de gênero e também as ações que estão acontecendo aí ao longo da Semana da Justiça pela Paz em Casa.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.